Boa tarde, levanta-se aqui de novo o Esplendor de Portugal, hoje exclusivamente na plataforma web, produção de Carlos Quevedo, edição de Ana Fernandes, operações de emissão de João Carrasco, hoje sem Ronaldo Bonacci, mas com Andrés Malamud, muito bem-vindo, boa tarde, Virgínia López e Jair Ratner, estão bem?
Boa tarde.
Sim,
muito
claro.
Bem. Bom, começam hoje a ser ouvidos pela Justiça Espanhola ministros e ex-dirigentes do governo catalão, mas o ex-presidente do governo da Catalunha, Carles Puigdemont, disse que pretende responder desde Bruxelas, onde se encontra, em vez de comparecer perante a Audiência Nacional de Espanha. Qual é a vossa opinião sobre esta fuga? Há uma expressão até portuguesa que é, não sei o que, fuga. Esta fuga de Puigdemont. Como é que se explica que um líder político assuma um passo como aquele de fazer uma declaração unilateral de independência e depois desapareça?
Não, ele não desapareceu. Ele
está em Bruxelas. Mas
está em Bruxelas, é uma jogada política. Como ele queria que a situação fosse internacionalizada, ou seja, colocar uma questão internacional, isso daí, o fato de ele ir para Bruxelas, vai provocar, vai fazer com que o governo espanhol exija da justiça belga, e aí então as coisas vão ser discutidas não nos termos da justiça espanhola, não nos termos da legislação espanhola, mas nos termos da legislação belga. Isso vai forçar a internacionalização da questão por meio do judicial e não pelo meio político. Bom, eu acho que é por aí que a saída que ele está, ou que ele viu, sem julgar, né? Só tentando explicar, né?
Uhum.
Essa questão. Mas eu acho que é uma situação que cada vez fica mais difícil de ser tratada como aquilo que é, porque o fato de ela estar sendo tratada, uma questão política, estar sendo tratada como uma questão de polícia, é um caminho mau para as coisas se resolverem. É um caminho para as coisas ficarem conflituosas durante um longo período.
Andrés.
Ela conseguiu internacionalizar o conflito, de tal maneira que a palavra mais utilizada pela imprensa internacional é circo. Eles estão a falar disto como um circo, já não como uma questão de luta contra a exploração de Madrid contra a Barcelona, contra a Catalunha. Aí é uma coisa muito engraçada aqui também, e o facto de, havendo tantas repúblicas na Europa, esses republicanos antimonárquicos catalães têm ido procurar refúgio numa monarquia.
Virgínia.
E o circo vem do meu país, que é, enfim, só podia vir de Espanha, infelizmente. E é um pouco o que eu vejo também muito, já muito de fora. Até nem tenho seguido as notícias ao pormenor, porque eu acho que fico mesmo feliz de estar em Portugal e não estar a viver todo este processo em Espanha. Nem tenho falado muito com espanhóis precisamente por isso, para realmente fugir deste circo, porque não faz sentido. É que não faz sentido. Que cada coisa que acontece faz menos sentido do que a anterior.
Exato.
O referendo.
Mas de parte a parte.
De parte a parte, sim. Não, ia começar a fazer o background, ia começar a dizer primeiro o referendo ilegal, avançar com o referendo ilegal, mas por outro lado. Não sei qual é a palavra certa em português para o governo de Madrid retirar todas as urnas, incautar em espanhol, não sei muito bem se é... Aprender. Depois, a parte do reforço policial durante aquele dia, que também já não fez sentido nenhum as pessoas irem votar de forma ilegal, no sentido de que aquilo não era permitido. Depois, a forma como foi como transcorreu o próprio referendo, porque a base toda da declaração de independência tem a ver com o resultado da votação desse tal referendo. Mas não tinha nenhum mínimo de condições de termos a certeza que aquele número de votações é o real. Porque, pronto, também vimos fotografias nas redes sociais de pessoas a votarem 4 vezes em urnas diferentes. Pronto. Ou seja, basearem toda esta avançar para a independência partindo daí já é um circo. Depois, a incapacidade de ambas partes de sentarem-se à mesa para dialogar é outra coisa que só podia acontecer em Espanha. Madrid avançar para o artigo 155, retirar todo o autogoverno na Catalunha, que era como a bomba atómica que nunca é o botão que nunca se aperta. E agora, ele declara independência, mas afinal não é. E agora que vai-se embora. E isto tudo, o governo de Madrid diz, ok, então eleições dia 21 de dezembro. 21 de dezembro é um dia laborável, um dia de trabalho.
Sim, trabalho, trabalho. Dia de semana.
De
sim.
Semana. As escolas não sabem se vai haver alunos e votantes, se as escolas fecham, ou seja, é tudo uma atrapalhada a seguir atrapalhada.
Sim, mas até 21 de dezembro tem tempo
de
arrumar isso. Agora, como é que vocês avaliam esta declaração de Puigdemont sobre na recusa de se apresentar perante a Audiência Nacional, porque diz que se trata de um julgamento político?
Acho que o melhor argumento que ele pode ter é que é um governo estrangeiro. Estaria a ser julgado por um governo estrangeiro, com base, com sede em Madrid. Mas com esse argumento, o que ele tem que fazer, e o seu partido, é não aceitar a convocatória eleitoral. Não apresentar-se a eleições na Catalunha convocadas por um governo estrangeiro. Aqui o que há é uma inconsistência permanente do argumento.
Mas ele já disse que vai a eleições, não é?
Aceitaram, os partidos catalães aceitaram participar nas eleições convocadas por um governo estrangeiro. Se eles declararam independência, são república. Madrid é uma monarquia, é outro país.
Não faz, também não faz sentido o argumento de que não há condições, de que não há condições para ser um julgamento justo, por assim dizer. Eu acho que eles estão a tentar, no momento em que eles internacionalizam a causa para ganharem o apoio dos outros países, estão a levar em termos como se realmente houvesse uma opressão e estão a ser perseguidos politicamente porque não podem ser livres e independentes. Mas não é a realidade, ou seja, também não podemos dizer, ou seja, há que haver diálogo, perceber essa parte da população da Catalunha que efetivamente quer ser independente, a outra parte que existe, que também é muito importante perceber que há uma outra grande parte da população de Catalunha que não quer ser independente. Por isso, não se pode, nem de um lado
mas
se pode dizer não para sempre.
Mas o Rajoy não aceita diálogo.
Mas é isso que é isso. Eu, por um lado, não se pode dizer não ad eternum, não podem ser um país nunca, jamais. E por outro lado, também não se pode dizer não, já somos hoje. Mas esperem aí, mas explicaram que tipo de país? É uma república, mas a moeda, o resto das coisas estão explicadas? Porque é. Dessa parte nunca.
Mas os processos políticos de ruptura têm sempre uma vanguarda, não é? Neste caso, o governo da Catalunha foi, no fundo, a vanguarda partidária que
Barcelona
que
sempre
liderou
foi
o processo político.
Barcelona
não é?
Sempre foi a cidade mais vanguardista.
E aí, normalmente, não há preocupações democráticas, não é?
É assim: quando há um processo revolucionário, há duas possibilidades. Se ganha, cria uma nova legalidade, passa a ser legítimo. Se perde, é ilegal, é criminoso, vai à prisão. Portanto, só a vitória pode legitimar esta decisão independentista. É possível a independência? Não é. Porque a Catalunha não é viável fora da União Europeia. E a União Europeia nunca aceitará a Catalunha independente se Madrid não aceitar. Portanto, está condenado a não funcionar. Está condenado a ser crime e não revolução.
Jair, como é que tu avalias esta declaração de Puigdemont?
Eu avalio que o Puigdemont tenta...
Que ele está frequentemente...
Ele tenta estar dos dois lados
nos
uma
dois
coisa. Ele joga duas coisas.
Ele assume-se como absolutamente... espanhol integrado, que quer votar, e depois também como catalão independente, que não tem nada a ver com o assunto. Não é?
É confuso.
O próprio cabelo dele é confuso. De tudo vir daí.
Não entro por aí.
Devia ter começado aí.
Desculpa lá, com foi um desabafo.
Não, a questão é que ele age de forma confusa, quer dizer, diante de um governo que age de uma forma errada. Quer dizer, eu acho que são os dois lados estão. Quer dizer, ele nem é independentista. Ele quer outra, parece que quer outra coisa do que além da independência. E eu, Mariano Rajoy, não aceita de forma nenhuma a possibilidade de, quer dizer, é algo como a ideia de um solo sagrado de Espanha que não pode ser dividido, não pode ser cortado, não pode ser, quer dizer, existem esses dois lados e é impossível chegar a algum tipo de meio termo, negociação por parte dos dois. A questão é que uma repressão, jogar todos eles na prisão, com penas que podem ir até pena de sedição, até 30 anos de prisão, isso vai criar uma situação que é insustentável para o próprio Estado espanhol. Porque quando houve o terrorismo basco, o que era indicado como solução era a negociação para poder acomodar as reivindicações. E o que o Mariano Rajoy está dizendo é que é impossível ser aceito qualquer reivindicação de maior autonomia, de independência por parte de qualquer grupo ou de qualquer território que esteja na Espanha.
Mas há um detalhe aqui. A indivisibilidade da Espanha não é um capricho do Mariano Rajoy. Está na Constituição da Espanha. Portanto, justo. Aqui não há dois lados, não há dois caprichos. Está a lei e os que desafiam a lei. Uma de duas. Os que desafiam a lei vencem e criam uma nova lei, ou perdem e vão presos. E uhum. O que aconteceu com os etarras? Estão presos. Houve acordo, houve diálogo, os etarras estão presos. Mesma coisa vai acontecer
seguinte,
com quem violou a lei na Catalunha.
A Constituição é algo que é decidido por pessoas e pode ser mudado.
Mas enquanto não é mudada, pode ser mudada por acordo
exatamente,
entre as partes,
a questão
ou
é...
pode ser mudada por um processo violento, não é? De ruptura. Não é?
Sim.
Mas enquanto não é mudada, a legalidade está naquilo que é consagrado pela Constituição. De resto, o Ministério Público Espanhol acaba de pedir a prisão para os elementos do governo da Catalunha. Que me parecia também uma coisa óbvia, não é?
Do ex-governo.
Do ex-governo da Catalunha.
Sim, acho que é o único que foi declarar é que pode ser eludível com fiança, com...
Caução.
Com caução.
Com caução.
Sim.
Com caução.
Mas de resto, acho que é o que faria sentido, não é? E avançará com o processo de extradição. Puigdemont e os advogados farão os possíveis para tentar também apelar ao direito do homem e etc., porque estão em Europa, agora estão em Europa, não é? Já não é Espanha, agora saíram da província espanhola para irem para a Europa. Mas como estavas a dizer, Andrés, é que esse era o debate prévio, era a reforma da Constituição, era o debate prévio de todo este caos que se criou, em que realmente, se calhar, devíamos pensar nessa Espanha moderna, em que todos temos cabida com as suas identidades, mas criou-se aqui umas gerações de, ou seja, e tudo vem da forma como ensinamos as crianças a criarem a sua própria identidade, como eu também já tinha dito. Eu, que tenho quase 40 anos, estudei, vivia em Castela, Valladolid, e nunca pelo que eu vivi, nunca me foi inculcado este espírito plural, este espírito de perceber que as quatro línguas oficiais são de todos, que há a gastronomia de todos, que há a cultura de todos, que há a diversidade de todos. Ao contrário, na Catalunha, estas décadas também, o que se criou é uma identidade de uns contra os outros. É a Espanha contra a Catalunha. E esta já inimizade de décadas, depois vem reforçada a nível político, de uns contra os outros, sobretudo do Partido Popular. Não sei se tivéssemos agora um outro presidente do governo, se não se teria conseguido
mesmo com o
de outro.
Do PSOE,
de outro.
Sim, o processo não teria sido muito diferente.
Não teria sido diferente, mas se calhar o diálogo. Se calhar o diálogo com um governo de outra cor, se calhar não estou a dizer que tivesse dito ok, então boa sorte e adeus, escrevam quando cheguem, mas o que eu digo é que também houve do lado do sim, cumprimento da lei, mas falta de tolerância a nível de todos os lados de Espanha, por isso é que eu disse que me tenho mantido muito à margem para não entrar em conversas com amigos e familiares, porque não vale a pena.
Sim, exatas um problema doméstico.
Certamente. Exatamente.
Bom, eu queria muito rapidamente tentar perceber se vocês conseguem, em síntese, prever como é que isto se vai desenrolar. Qual
em
é o
síntese,
desfecho disto?
Madrid vai vencer e depois vai conceder.
Exato.
Mas o processo de concessão será lento, gradual e não necessariamente com Rajoy no governo.
Eu acho que condição para qualquer mudança é a saída de Rajoy. Para qualquer mudança. Ou dessa posição dura assumida pelo Partido Popular.
Mas a condição
Popular.
Também é esta que o Andrés disse, não é? De impor a legalidade que existe, não é? Que
é julgar os acusados de sedição.
Eles vão julgar e vão
conversar, não é?
Exato.
Quer dizer, não sei se julgar com todo o peso da lei, quer dizer, isso cria a ideia de que é impossível qualquer mudança em Espanha, e para a Catalunha cria uma situação de desespero, não sei qual vai ser, o que vai acontecer, né? Isso aí é uma incógnita, o que vai acontecer com os republicanos da Catalunha quando virem que não há possibilidade dentro do quadro espanhol, dentro do quadro da legalidade espanhola para haver uma modificação do status quo.
Admitem a possibilidade de uma radicalidade armada, no caso da Catalunha?
É muito difícil nesse momento acontecer, mas processos de desobediência civil contínuas e coisas assim, é bem possível que aconteça.
Hoje passei por alto e o El País tinha um artigo sobre ensinamentos de desobediência civil, como colocar-se no chão e uma série de situações. Acho que é isso. Agora, daí a passar a via mais militar.
Manual de boas práticas
de desobediência civil.
Muito bem, vamos avançar. Nos Estados Unidos, as autoridades americanas localizaram um segundo homem uzbek suspeito de envolvimento no ataque de Nova Iorque, que matou 8 pessoas e feriu outras 15. Em resposta ao ataque, Donald Trump ordenou o reforço da verificação de estrangeiros que pretendam entrar no país e admite enviar o suspeito para Guantánamo. Bom, este tipo de ataques vai ser cada vez mais frequente. Não restam dúvidas sobre isto. E a partir das sociedades. E a partir não é pessoas que vêm de fora e que fazem atentado, mas pessoas que estão nas cidades. Como é que avaliam esta nova situação nos Estados Unidos?
Bom, existem dois lados isso. Quer dizer, primeiro, que a pessoa que foi lá, ela se radicalizou, o uzbek, nesse caso, o Safio, ele... esqueci o sobrenome
Saipov.
Dele. Safio Saipov. Ele se radicalizou nos Estados Unidos. É a primeira questão. Isso não é uma, não seria uma medida como aquela proposta pelo Trump de proibir a entrada de sei lá quantos países ou proibir a entrada desses ou daqueles, é que iria impedir isso de acontecer. Dois, há um dado que isso aí, há pelo menos num período. Com a destruição, com a derrota, as derrotas cada vez maiores do Estado Islâmico e possivelmente a aniquilação do Estado Islâmico, criam-se grupos que vão tentar se conectar, que vão tentar levar isso para outro. Isso, pelo menos num período, deve acontecer, e com maiores, mais atentados, e que depois vão ser reduzidos, porque esse centro está sendo destruído, o centro propagador vai ser destruído, quer dizer, mas ainda vai existir esse centro propagador dessas ideias.
Há uma alteração da estratégia do Daesh neste caso, isto é, não mandar suicidas, não mandar homens-bomba, mas fabricá-los nas diversas sociedades.
Neste caso não parece ter sido parte de uma estratégia geral, parece ser um lobo solitário. Nem sempre é, mas neste caso foi. Mas eu queria referir-me primeiro à magnitude do terrorismo. Números de mortos. É muito menor do que no trânsito. É muito menor do que suicídios. Uhum. É muito menor do que piscinas. Então vamos enquadrar o caso do terrorismo. Está longe de ser uma questão de segurança nacional. Mas tem tanta visibilidade que as pessoas colocam isto, percebem isto como uma grande ameaça. Isto faz com que o Estado reaja. Por vezes bem, por vezes mal. Por vezes com controlo contra o terrorismo, por vezes com bombardeio e invasões de outros países. Com este presidente não temos garantia nenhuma. É provável que a reação seja incorreta. Mas primeiro isto, magnitude, o terrorismo não é uma ameaça probabilisticamente relevante para as pessoas. Vamos morrer mais fácil presa de um carro que de um louco. E segundo, o terrorismo islâmico continua a ser nos Estados Unidos, com exceção do 9-11, muito menos relevante que o terrorismo branco. Aquele louco, há pouco, na Califórnia, matou muito mais gente que todos os últimos lobos solitários islâmicos. Quer dizer que é óbvio que o discurso político que come disto vai dizer que é terrível o que os islamistas estão a fazer connosco. Mas na prática estão a matar muito menos do que os brancos e do que os carros.
Bom, mas o governo norte-americano não classificou aquele maluco da Las Vegas, entendeu? O maluco que atirou em 59 pessoas, não classificou aquilo como terrorismo.
Certo.
Não foi que era um terrorismo.
Um ato de um deslocado, não é?
Claro, mas é...
Como este.
Claro, só que mas é, o terrorismo vem exatamente isso, não é? Do terror. E o que nos dá mais terror é ou estar, por exemplo, como aconteceu em Nice, passeando no verão, ou ir ao desfile de Halloween, ou uma maratona. Ou seja, estou a fazer a minha vida confortavelmente e, de repente, um louco, por N razões diferentes, acaba com a minha vida. E isso dá-nos muito terror. E é verdade. E a imprensa, depois, vale mais um morto nestas circunstâncias do que todos os do trânsito, todas as mortes, porque e não falaste da fome, não é? Certo. Então, se falássemos disso, ou de todas as situações que temos no terceiro mundo, então, mas isso não dói.
Estás a falar da Catalunha outra vez?
Pois.
Estão a ser explorados por Madrid
exatamente,
e fome.
Exatamente. Mas, sim, porque agora vai haver um boicote. Vocês sabem que agora no Natal brinda-se com cava, mas agora começam os boicotes de não comer produtos catalães. Agora brinda-se, pronto, abriram-se os mercados ao champanhe, que raramente chega a Espanha, agora este ano vai ser. Mas claro que é incontrolável, e é o mais barato, é o terrorismo mais barato que há. É o das redes sociais, basta ter uma conta de internet, uma conta de Facebook, e a partir daí espalhar a Deus é grande, e quem pegar pegou, mas não custa nada, portanto é impossível controlar isto. Mas eu fico sempre com as notas positivas dentro das tragédias, e li em algures uma declaração de uma mulher que dizia que vive em Harlem e que é uma comunidade muçulmana grande, e que isso não é o Islã. E eu acho que essa sempre tem que ser a mensagem a seguir. Isso não é o Islã, porque a integração das culturas é o que tem que prevalecer, e não aproveitar este tipo de circunstâncias para fechar fronteiras, reativar Guantánamo, ir contra o que é diferente de mim, porque no fundo os populismos é o que sempre agarram para depois ter políticas muito erradas e no caminho contrário.
Há uma questão que eu acho que é importante colocar, que é o seguinte: a gente dá mais importância a um atentado em Nova York, com 8 mortos, só que na semana passada houve Mogadíscio, na Somália, um atentado que matou 300 pessoas, e foi um pé de página. E essa semana, um segundo atentado que matou 25, também foi outro pé de página, como se eles não fossem tão importantes enquanto seres humanos, quanto os seres humanos que estão...
A agenda mediática trata de forma diferente, digamos que, a geografia, não é?
Sempre mundo, foi, não é? Aprendemos isso na escola de jornalismo.
Exatamente, a questão da proximidade. Não é?
Mas os seres humanos somos assim, não é apenas culpa dos jornalistas.
Os jornalistas também são seres humanos.
Alguns deles.
A Procuradoria-Geral Especial dos Estados Unidos deduziu uma acusação contra o homem que dirigiu a campanha presidencial de Donald Trump. Conspiração contra a acusação é conspiração contra os Estados Unidos. Lavagem de dinheiro. São as acusações do grande júri federal de Washington contra Paul Manafort, diretor da campanha presidencial de Trump até ao verão de 2016, e Rick Gates, antigo conselheiro da campanha de Trump para a área empresarial. Este procurador especial, nomeado para esta investigação, começa a desfiar o novelo da eleição presidencial de Donald Trump e a relação com a Rússia e com Moscovo. Eu gostava de citar aqui um senador republicano do Arizona, Jeff Flake, que decidiu sair do Senado porque é tempo da nossa cumplicidade, diz ele, e do nosso comodismo perante o inaceitável acabarem. O comportamento do presidente Trump é insultuoso e perigoso para a democracia. Isto é dito não por um representante do Partido Democrata, mas por um republicano.
Que foi... apoiante da... quer dizer... Não.
Foi apoiante da Hillary?
Não.
Ah. Mas dizes que foi apoiante de...
Não, foi o outro que saiu. São três senadores que desistiram de concorrer no próximo... nas próximas eleições, em 2018. Dois deles não votaram no Trump. E um deles foi da campanha do Trump, quer dizer, a própria estrutura de apoio do Trump, ela está começando a se desfazer dentro do partido.
Como isso. É que o Trump se mantém imune a estas acusações e esta situação política?
Ele não se mantém imune, ele utiliza Twitter para atacar tudo e todos, né?
E ainda bem que os caracteres estão controlados, né?
Sim, por enquanto 140.
Há uma razão eleitoral muito forte. Ainda há uma percentagem de estadunidenses, que é importante, é superior aos 30%, que confia absolutamente ou concorda fortemente com ele. E eles escolhem, votam em distritos muito relevantes para o seu partido. E, portanto, ele tem apanhados personas sensíveis, aos representantes, deputados e aos senadores que dependem desses votos para serem reeleitos. Eles sabem que se confrontam com o Trump não serão reeleitos, por isso agora é o caso de muitos deles estarem a desistir.
Uhum.
Há pessoas que concordam com ele, são muitas e votam em zonas estratégicas.
As pessoas concordam com ele. Isso uhum. É uma evidência, não é? E que nós tendencialmente nos esquecemos, de resto, como a imprensa norte-americana se esqueceu durante a campanha eleitoral, que havia pessoas que iriam votar Trump.
A forma como ele, como ele atua politicamente, quer dizer, sempre na ofensiva, sempre, ele nunca admite que está errado, mesmo com todas as evidências, né? Então, quer dizer, ele de alguma forma alimenta isso, e existe uma espécie, e é criado um fenômeno de bolha em relação à realidade, com a ajuda de, por exemplo, da, não só da Fox News, mas também de outros grupos, de outros meios, como Breitbart na internet, o Breitbart News na internet, ou mesmo os malucos como InfoWars, que é um videoblog que eles vão, que o homem fica gritando coisas que, sei lá, né, as coisas mais absurdas que tem. Então esses, isso daí ajuda a criar uma bolha em relação à realidade, em que mesmo todas as evidências existentes passam a ser negadas dentro dessa bolha. E quanto mais firme ele se põe, mais ele tenta fortalecer as paredes dessa bolha para que as pessoas não chegarem a ter conhecimento da realidade.
A questão é se nós estamos na bolha, aqueles que pensamos que ele nunca podia ganhar.
Exato. Naquele momento, a bolha era outra.
É verdade. Parecia, como disse uma amiga minha, eu vou-me embora para Marte e já compro casa.
Não, a arrogância intelectual da mídia norte-americana, uhum, dos jornais de referência americanos, levou à vitória de Trump.
Mas é porque...
Ou concorreu para a vitória de Trump.
É porque também ele representa, infelizmente, o sonho americano. Ou seja, ele representa um homem cheio de dinheiro, com uma mulher bonita, numa casa dourada. Ou seja, há grande parte da população americana que vê nisso, uau, eu também quero ser como ele. Portanto, tudo o que ele diga, cria esta bolha ou este magnetismo de acreditar. Eu sei que estão a olhar para mim como é que é possível, mas é possível. Há homens assim, sei que vocês não, mas...
Não sabe.
quero acreditar. Mas também eu acho que nada dura para sempre. E enquanto ele tem o controlo, e depois há o dinheiro, não é? Quem manda é o dinheiro. E ele, nesse sentido,
ele tem condições
poderoso
para terminar o mandato. Algures no meio desta baralhada toda, desta atrapalhada toda, haverá um processo de impeachment?
Há uma traição, algures, à espera dele, de certeza.
Eu acho que, quer dizer, ele tem a firme convicção de que aquele poder, pelo menos já foi o que foi noticiado, que o poder que tem, a possibilidade do presidente perdoar, ele pode aplicar a si próprio. Ele pode se aplicar o perdão dos seus crimes. E o que é uma discussão constitucional nos Estados Unidos que vai parar no Supremo e não sei quanto tempo vai durar. Mas ele tem isso, quer dizer, já se fala nisso, na possibilidade de perdoar todas as pessoas. Dentro do... Quer dizer, quem falou foi na... alguém ligado a Fox News, que falou que ele deveria perdoar todos esses...
Perdoar também ele próprio.
E perdoar a si próprio.
Essa é muito
o filho,
boa. Isso é que é autoestima.
O genro.
Estamos a caminhar para o fim. Quero ouvir a vossa opinião também, Virgínia e Andrés, sobre esta questão.
O Trump,
sobre esta previsão, né, de poder aparecer um impeachment pelo
meio. Em condições normais, ele sofreria um impeachment, uma acusação por parte dos deputados perante o Senado. Mas não vivemos condições normais. E um evento como, por exemplo, um bombardeio da Coreia do Norte pode levar o Trump a ser reeleito com 80% dos votos. Está tudo em aberto. Ele é um tipo que tem múltiplos recursos, é muito imaginativo, tem criatividade, iniciativa e zero escrúpulos. Portanto, em condições normais,
e não se incomoda nada com a opinião das pessoas.
Não tem limites.
Muito menos daquela nomenclatura de Washington, não é? Daquela nomenclatura política de Washington. Virgínia.
Como digo, para mim tem mais a ver com que alguma das... Porque as pessoas com quem se rodeou, ou seja, os delitos que são agora os crimes, estamos a falar de lavagem de dinheiro, etc. Ou seja, quando tu mexes com esse tipo de pessoas, podem estar do teu lado, mas rapidamente passam para o outro. Portanto, eu vejo mais uma traição, ou seja, vejo mais deixá-lo sozinho no momento oportuno, que agora não é, pelo que o André estava a explicar muito bem, e depois temos a Rússia do outro lado. Todo o Russiagate, ou seja, toda esta proximidade que ainda não percebemos até onde é que chega, mas Putin não faz nada para em benefício do outro, ou seja, há aqui um interesse pessoal, e acredito que num momento determinado vai haver um puxar do tapete e Trump vai cair. Agora, como e quando? Pois isso já não sei. Espero que seja antes do bombardeio à Coreia.
Bom, o que é que te fez perder a cabeça esta semana, que eu quero saber? Andrés, começo por ti.
Volto ao atentado nos Estados Unidos. 8 mortos, 5 deles argentinos, membros de um grupo de 10 pessoas que estavam a celebrar os 30 anos da sua graduação na escola secundária. E esta é uma tradição. Os jornalistas do mundo que passaram tempos na Argentina estão sempre a relembrar que é uma tradição secular na Argentina de as amizades se manterem para sempre. E de os amigos celebrar cada ano as férias juntos ou ir a acontecimentos especiais. Isto é uma coisa que comoveu muitos jornalistas que já não estão na Argentina, mas passaram por lá, porque eles tiveram esta oportunidade de inserir-se em grupos de amigos e partilhar os fins de semana, cada mês, cada ano, e ainda mantêm essas amizades. Portanto, dentro da penumbra, dentro do escuro deste evento, o que há é uma coisa por trás. Essa coisa por trás é uma tradição de amizade que a Argentina vai continuar a venerar, independentemente dos malucos que de vez em quando fazem estas coisas.
Que parece, não é? Virgínia.
Bem, não sei se estão prontos para a notícia que eu vou dar. Kim Kardashian tem celulite. Oh my gosh. Bom, como diriam as americanas. Oh my gosh. Bom, mas isto tudo é o artigo da revista Telva, mas não é o facto dela ter ou não ter celulite, o facto de ter acontecido todo um fat shaming ou um body shaming, que nas redes sociais é envergonhar ou criticar ou julgar a pessoa que não tem o corpo perfeito. E a Kim Kardashian, com aquele grande...
Não tem.
Aquilo tem o peso da gravidade. E então também tem, como o resto das senhoras mortais, problemas de casca de laranja. Mas o que eu achei piada, para além de, pronto, daquela... eu acho que isto é tudo uma questão de inveja. Porque as fotos são de férias no México. Portanto, não tem a ver com ela ter ou não ter celulite.
As fotos são de férias no México. Exato. Com ela um designer gráfico a fazer Photoshop em cima. Não é?
Ela está de férias no México e todo o resto está nas redes sociais a dizer que ela tem celulite. Olha, ela está preocupada com isso. Mas o que adorei já no fim da reportagem é que há um link a dizer os melhores cremes anticelulíticos. Ou seja, no fim disto tudo, há um link para isto, à página dos melhores cremes anticelulíticos.
Não seja como a Kim Kardashian.
Não seja como a Kim.
Que não tem dinheiro. Todo mundo queria ser como ela.
Muito bom, muito bom. Jair.
Bom, preparem-se, porque sábado as coisas vão ficar feias. Segundo a extrema-direita norte-americana, a chamada alt-right, no sábado deve começar uma nova guerra civil nos Estados Unidos.
Uhum. Este sábado?
Sábado, dia 4 de novembro. Tipo, segundo as publicações dessa alt-right, a guerra civil vai começar com manifestações por parte dos antifascistas, os antifa, e que vão degenerar em ataques à lei, às autoridades, à lei e à ordem. Isso daí tudo começou em setembro, quando teve em setembro houve uma manifestação em Los Angeles e do grupo Resist Fascism, resistir ao fascismo, e eles levantaram, teve alguém que levantou um cartaz dizendo que 4 de novembro vai ser o dia. E quando isso começou a teoria da conspiração. E a teoria da conspiração começou, foi para algumas publicações mais esquisitas do alt-right, até que o Alex Jones, o homem do Infowars, assumiu esta semana, que é no dia 4 de novembro, e publicou, e ele tem milhões de ouvintes no videoblog dele, e ele começou dizendo que a guerra civil começa agora. Então, preparem-se.
Mas se calhar é a Guerra de Tronos, e ele enganou-se.
Muito bem, a música é tua, Andrés. O que é que nos trazes?
Vamos ouvir uma música de um grupo argentino que faz referência à cidade de Buenos Aires, e a característica mais importante é que esta é a música escolhida desde há muitos anos pelo partido do presidente Macri para celebrar cada vitória eleitoral. É a música que ele dança. Se vocês querem procurar no YouTube a dança do dinossauro, a dança do presidente Macri, é habitualmente com esta música que vamos ouvir agora. É muito ridícula, mas também divertida.
Fica aí, voltamos para a semana. Até lá.
Gracias.